olha a caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. E Renata, como é que tá Paris? Agora sim.
Paris tá incrível, sabe por que que Paris tá incrível? Porque eu acabei de ver o trailer de Entrevista com o Vampiro, que se passa em Paris nessa segunda temporada. E eu tô a bublé das ideias o dia inteiro, porque eu vi essa porra desse trailer, entendeu? E assim eu ficarei. É isso.
Hoje foi um dia que agradou nós duas, né? Porque teve trailer de Entrevista com o Vampiro, teve trailer da série nova de Star Wars, que eu estou positivamente intrigada a respeito. Aí, o dia do Caquitas, né? Podia, sei
Perfeito.
lá, o Bolsonaro foi indiciado. É o dia do Caquitas. Vamos aí, hoje tá pra gente, né?
Só falta passar minha tosse.
É, pena que a gente tá aqui gravando e editando, em vez de estar, tipo, lá com os pés pra cima no nosso dia de. Não se pode ter tudo, né, nessa
Nossa,
vida.
meu dia nem terminou. A gente tá gravando isso, são 8 da noite. Eu ainda dou aula às 11 da noite. Então é sobre isso.
Eu tenho que terminar de editar o Caquitas. E eu não terminei de editar o Caquitas, inclusive, porque eu tava falando sobre Andor. Enfim.
É isso, né? É
É
isso.
isso.
Mas
É isso.
conta aí a nossa caquita conjunta.
Então, na minha grande saga de transformar todas as minhas mesas em City of Mist, é minha nova grande obsessão, a gente fez a sessão zero da nossa mesa presencialzinha de quarta-feira. Montamos as fichas, aquela coisa, né? É sempre um negócio que dá um trabalho ali, tem que conversar, tem que pensar bastante. Mas evoluímos e não só conseguimos completar nossas fichas de City of Mist em uma sessão, que não foi sempre o caso, enquanto a
City
gente
of
estava montando.
Mist, não. City of Mist.
Perfeito. Mas a gente conseguiu montar as fichas em uma sessão, que é algo que no começo, quando a gente começou a jogar, não rolava, mas agora a gente consegue.
Assim, só deu, porque, ao menos eu falo por mim, né? Só deu, porque eu pensei de antemão, assim, eu, né? Enfim, a gente sabia que ia jogar, e eu
Sim,
fiquei
sim.
pensando e tal, e eu cheguei com a ideia da personagem pronta. E aí eu só fui
Sim.
encaixando nos logos e mitos. Senão, não tinha sido tão
É
de boa,
que tu
não.
é muito difícil te ajudar, Renata. Tu tem uma ideia muito fechada do que é tua personagem e não tem como te ajudar. E realmente é difícil.
Sim. Eu
Porque não tem
entendo.
como. Eu não tenho como saber o que tu pensa, então eu não
Sim.
tenho como te dar
Eu
sugestões.
sou uma pessoa que tá para sempre em não sintonia com o City of Mist. Eu acho que eu nunca vou conseguir estar em sintonia com ele. Tipo, eu consigo jogar, ele é legal, eu me divirto, eu acho que ele tem umas ideias muito boas, mas o meu jeito de pensar nunca vai encaixar com o jeito do City of Mist de pensar, porque ele vive muito no mundo das ideias e eu não consigo viver no mundo das ideias. Quando eu tô no mundo das ideias, eu começo a trazer para a realidade e já começo a especular e criar verdades e pensar verdades, eu não consigo deixar isso solto no mundo das ideias. É fisicamente impossível para mim.
Pra mim é exatamente o contrário, eu estou em perfeita sintonia com o City of Mist. Pra mim é muito fácil estar no mundo das ideias. Acho que eu fiquei na nossa entidade Caquitas, eu fiquei com todo o lado City of Mist do Caquitas.
Sim.
Tanto que a gente terminou num tempo bem razoável de fazer as fichas, porque, como a Renata falou, a gente já tinha pensado, e sobrou tipo mais ou menos uma hora e um pouquinho do tempo que a gente tem normalmente pra jogar. E aí eu não achei que a gente ia ter esse tempo, eu achei que a gente ia só montar a ficha. Então eu tinha algo preparado? Não, eu não tenho algo preparado, às vezes, nem quando eu acho que a gente vai jogar, eu achei que a gente não ia. Mas daí eu tinha, tava lá, todo mundo, as fichas estavam prontas, eu, bora jogar. E o City of Mist é um mistério, né? Então, eles começaram a investigar o mistério, eu tinha o mistério? Não, eu tinha as verdades do mistério? Absolutamente não. Eu tinha um ponto de partida que surgiu das ideias das fichas deles, né? Aí eu dei o ponto de partida. Fiz aquela cena de introduçãozinha de todo mundo na narrativa. E aí, só que daí, prontamente, como que do jeito que a gente construiu a história, ela começava já no gancho, né? Porque dá para te começar o Siri antes disso, mas do jeito que a gente formulou a nossa história, eu achei que não fazia sentido começar antes de dar o gancho da narrativa, na vida comum dos personagens, porque eles iam estar, tipo, muito dispersos no mundo. Então eu comecei do gancho, e porque eu comecei do gancho, dentro da vida cotidiana das pessoas, elas obviamente começaram a investigar, porque o mistério já tava ali, né? O Neme foi o primeiro a começar a investigar, depois a Renata foi investigar, e eles começaram a me fazer perguntas, e eu respondi. Eu, literalmente, eu fui respondendo as perguntas sem ter nenhuma noção de onde eu queria chegar.
Respondendo e anotando pra depois usar pra construir o mistério.
Exato. E aí, agora eu tenho, tipo, sei lá, uns 5-6 fatos, entre coisas que eu respondi pra eles e entre coisas que a gente mesmo colocou na narrativa, como a gente foi criando a cidade e os personagens e o mundo ao redor deles. E agora eu tenho que criar um mistério baseado nessas coisas. E eu amei. Sim. Eu absolutamente amei cada segundo. Foi um pouco desesperador das respostas, assim, no sentido de que eu tava, tipo, o que, que eu vou responder? Porque eu literalmente podia responder qualquer coisa. Talvez por uns 30 segundos, sim. Mas aí eu pensei, o que, que seria legal de responder? O que, que faria, tipo... Oh! E aí eu respondia nesse sentido, o que, que seria interessante, o que, que seria intrigante como resposta. E eu fui respondendo, entendeu? E eu não sei ainda onde isso vai parar, mas vai ser legal. Eu tenho... O meu problema com o meu improviso, Renata, é que ele ainda não me decepcionou. Então até ele me decepcionar, eu vou ter esta super confiança de que sempre vai dar tudo certo. Porque até agora sempre deu, então por que eu acho que não vai dar? Por que eu acharia que não vai dar? Vai dar, vai ficar tudo bem.
E aí qual é o outro lado da Caquita, né? Porque a Paula não tinha preparado o negócio e tal, e foi rolando tudo no improviso.
E sabe o que é perfeito? Porque a minha Caquita é no mundo das ideias e a tua Caquita é no mundo real.
Viu só? Exatamente. Qual é a da mesa, tá? Eu vou dar um geral da nossa mesa. A gente tá jogando em 4 pessoas, mais a Paula que tá narrando. E os personagens, eles estão tudo ali numa delegacia de polícia. A gente tem o xerife da delegacia, delegado da delegacia, sei lá qual é o cargo do personagem do Fred. A gente tem o legista da delegacia. Aí a gente tem um agente da FBI que veio de fora da cidade pra investigar o crime junto com a delegacia. E a gente tem a minha personagem, que é a filha do legista. Porque eu não sei, na hora de criar personagem, eu não pensei em ninguém que eu queria ser dentro da delegacia. E nem imaginando o conceito dela e tal, eu pensei em fazer uma coisa meio Only Murders in the Building. Que pra quem não conhece, é uma série do Star Plus, eu acho.
Ela tá no Star Plus. Ela é uma série do Hulu, mas no Brasil ela tá no Star Plus.
Isso. Que são umas pessoas lá que tem um podcast que eles fazem investigando crimes que acontecem no prédio deles. E aí a ideia da minha personagem é isso, ela faz um podcast investigando crimes da cidade, só que é uma cidade pacata, então nunca tem crime foda. É sempre uns crimes merda, e aí o podcast dela nunca realmente deslanchou.
Os crimes é tipo a velha fofoqueira da cidade que acha que tem um negócio suspeito e não tem nada.
Isso, ou então quem foi a pessoa que deu ré na cerca viva do vizinho, sabe? Tipo... É umas coisas assim.
É isso. É tanto que a gente até brincou, né? Que quem assiste, quem escuta o podcast é as fofoqueiras da cidade. Que é isso. Quem tem o interesse em saber o que tá rolando.
Exatamente. Mas aí agora, finalmente, tem um crime, né? E o pai da minha personagem, ele é muito bobão, assim, sabe? Ele faz tudo que a filha quer. Então ela fica tipo, não, me dá os arquivos, eu quero ver. E ele dá os arquivos pra ela, foda-se. E é assim, é ótimo, maravilhoso. E aí... Eu sei que eu cheguei, né, depois que a gente terminou de jogar, a pessoa foi embora, eu sentei no computador e eu falei, bom, agora eu vou gravar o podcast, né, porque eu tinha falado durante a mesa que se eu me inspirasse, se eu pilhasse, eu gravava mesmo. Obviamente, eu sabia que não ia ser um negócio gigante, né, porque eu sei o trabalho que é editar. E aí eu sentei e gravei e ficou um minicast de, tipo, 5 minutinhos. Que eu mandei, quem é mecenas do Caquitas pôde ouvir, foi mandado lá no grupo pro pessoal ver como é que eu faço as coisas, que eu me empolgo. E ele tem uma edição que é muito mais complexa que a do Caquitas, porque eu usei vários tipos de vinheta diferente. E aí eu puxei daqui, puxei dali, não, porque quando ela tá falando do crime, a vinheta é essa. Quando ela tá falando dela e das conclusões, é essa outra. Nossa, eu fiz todo um negócio, assim, ainda bem que era 5 minutos de áudio, porque senão eu ia me matar.
Sim. Tanto que eu já tinha pensado nisso, sei lá, de uma mesa de Brindlewood Bay, estilo Only Murders in the Building, e eu pensei, mas nem ferrando que eu vou fazer isso. Mas a Renata, ela vai lá e faz. O Caquitos, ele tem umas diferenças muito gritantes, né? Porque a gente, ao mesmo tempo, é a mesma pessoa e completos opostos. Eu acho que é por isso que funciona.
Sim.
Tem Renata, a gente é tipo logos e mitos de uma mesma pessoa.
Exato.
É isso que a gente é. Eu só não sei quem é o logos, quem é o mitos. Eu acho que troca.
Eu acho que se a gente for com isso de mundo das ideias e mundo É, sólido, eu sou o Logos, tô o Mitos.
Perfeito, perfeito. Eu gostei muito desse novo lore do Caquitas, que a gente é um personagem de City of Mist. Eu vou explicar assim agora o personagem de City of Mist.
O Caquitas é o personagem de City of Mist, tu é o Logos, eu sou o Mitos. Quer dizer, ao contrário. Eu sou o Logos, tu é o Mitos.
Isso, isso. Tu é o Logos, eu sou o Mitos. É isso. Tá explicado. Agora todo mundo entendeu. De nada, City of Mist. Nada a ver com City of Mist, o tema de hoje. Mas quando eu tava falando da minha super confiança no meu poder de improvisação do RPG, ele é uma pequena fagulha, uma coisinha de nada, comparado à confiança que o fã de D&D tem no conhecimento dele de RPG.
Sim.
Porque o fã de D&D, ele no máximo lê um livro de D&D. É muito possível que ele não tenha, que ele só tenha aprendido a jogar D&D na sua mesa de D&D, com seu mestre de D&D, que já tem 40 regras da casa. Porém, ele acha que ele é uma autoridade em game design. E aí ele Sim. olha pra um outro jogo, que é diferente do D&D. Não tenta entender este outro jogo. Ele só olha, ele compara ele com a única coisa que ele entende por RPG, que é o D&D que ele joga, né? No máximo, assim, ele leu mais de um D&D, que daí é o ápice do esse cara é entendido do assunto.
É foda.
É foda. Mas ele olha pra isso e ele fala, tipo, não, isso é uma merda. Isso não funciona. Isso é uma péssima ideia. E ele tem a pachorra de perguntar se as outras pessoas jogaram RPG, simplesmente porque elas estão jogando RPG diferente do dele. E eu confesso que eu não tenho, apesar do meu poder de abstração, que a gente já estipulou que eu gosto do mundo das ideias, de abstrair, de imaginar coisas, eu não tenho imaginação pra visualizar um ego desse.
É
Ele
foda,
fica
né?
além, assim, da minha capacidade, sabe? Eu tenho um momento em Belas Maldições que a Natima, ela não consegue ver a aura do menino anticristo lá, porque ela é gigante. E ela não tá no campo de visão
ela
dela.
Ela tá perto demais, ela não enxerga.
Eu sinto que o ego do fã de D&D, desse fã de D&D específico, ele é tipo isso. Eu não tenho capacidade de enxergar, ele é muito grande, sabe? O meu campo Sim. de visão não consegue abraçar ele.
Mas o que que tá acontecendo aqui? Por conta do lançamento do Daggerheart, do Fast Play do Daggerheart, a gente viu muitos comentários por aí falando do que as pessoas acham que é bom e acham que não é bom. E ao mesmo tempo em que tem comentários que são válidos e trazem questões interessantes, tem outros que a pessoa precisa dar uma olhadinha pra dentro, assim, ela precisa ter um momento de reflexão e ver o que ele tá falando ali, né?
Sim, até porque o não entender a proposta do Daggerheart e ter esta quebra, este momento de, ah, meu Deus, não vai dar certo, eu acho que é muito natural. A gente comentou diversas vezes já que a gente teve esse momento quando a gente largou o D&D, assim.
Uhum.
Eu acho que o problema tá mais na arrogância de achar que tu é quem sabe, né? É aquela parada do meu RPG é o único e verdadeiro, entendeu?
Sim. E aí, o primeiro desses comentários que a gente trouxe aqui foi um iluminado no Twitter que disse que o Matt Mercer é muita coisa, mas designer de jogos ele não é. E aí, o primeiro ponto é, o Matt Mercer não é o designer do Daggerheart. Ele tá listado como game designer adicional, porque certamente ele deu seus pitacos e, né, ele deve ter dado algumas ideias.
Ele encomendou o jogo, né?
Isso. Ele assinou ali com a galera e tal.
Exato, né? Vai o nome dele, vai a credencial Isso. dele. É feito pra ele. A gente até comentou no programa anterior que, primariamente, o jogo foi feito, pensado pra eles jogarem. Então faz todo sentido que ele seja consultor do jogo. Mas, de fato, game designer desse jogo ele não é. Assim, olhando por esse ponto, não foi o que ele quis dizer. Mas, assim, ele não tá totalmente errado.
Sim. Mas o que a pessoa acaba fazendo é que ela pega, ela olha o jogo e ela vê mecânicas e coisas que ela não gosta e ela entende isso como design ruim. Ah, não, achei isso aqui não encaixa com o jeito que eu gosto de jogar, né? O design é uma merda. Não é a mesma coisa.
Seria tipo tu dizer que o City of Mist é uma merda porque ele não. O jeito que tu joga não tá 100% em sintonia com ele, assim.
Isso.
Sabe? Não faz sentido.
Eu sou a rainha de não gostar de, sei lá, filme mega famoso que todo mundo gosta e acha o máximo. Eu acho uma merda. Mas não é porque o filme é ruim, é só porque eu não gosto desse tipo de filme. Sei lá, todo mundo paga a paz, Jurassic Park, é muito foda. Eu acho um saco, os bichos gigantes enchendo a porra do saco. Mas não faz do filme ruim, eu só acho ele chato. Ele não é ruim porque eu acho chato. O dia que isso acontecer, que só as coisas que eu gostar forem as coisas boas, o mundo vai ser um lugar melhor, mas enfim.
E eu acho que nesse caso, é não só o não gosto, mas às vezes o não entendo, e não testei, não experimentei, assim... Porque...
Nem tentei, né? É muito nem isso. Tentei. É muito a atitude de criança que olha pra um negócio que ela nunca comeu antes e já fica fazendo nojinho e não experimenta. Só que a criança em questão tem 30 anos.
É super compreensível. Eu 100% fui essa criança. Mas daí eu cresci, eu experimentei as coisas e eu descobri que eu não comi um monte de coisa boa por um monte de tempo, porque eu tava sendo a criança que não come as coisas. E tudo bem quando tu é criança, né? E tudo bem quando tu é adulto, tu provar e decidir que tu não gosta de coisas também. A questão é que só porque tu não gosta não quer dizer que é ruim, né? E que as outras pessoas não podem gostar e que não tem seu mérito. É até meio triste. Eu imagino, tipo, deve ser muito triste tu querer que manter o RPG como uma coisa tão pequena como só o D&D, assim, e os D20. Que sim. Triste pro RPG, essa visão.
Mas
enfim, a gente falou disso faz pouco tempo.
Sim. Mas o próximo comentário aqui da nossa lista, também do Twitter, é outro iluminado que diz que o quê? O jogo não tem iniciativa? Então não vai dar pra jogar, vai ser desorganizado, todo mundo vai estar gritando ao mesmo tempo, nada vai acontecer, a mesa não vai funcionar.
A quantidade de pessoas que acham que a única coisa que separa a mesa deles do mais completo caos é a iniciativa foi bastante chocante. A iniciativa e os
fundos. É incrível, né?
Como alguém que deu aula por muito tempo pro jardim de infância, me lembrou muito que, assim, pra quem não... Faz muito tempo que não tem convívio com este momento da educação, assim, com esse período da educação de uma criança, é muito comum, no começo da aula, tu ter um momento pras crianças contarem as coisas que elas querem, tipo, que elas fizeram de novidade no final de semana, no dia anterior, sei lá, porque criança precisa compartilhar. E se ela não tivesse momento, ela vai ficar interrompendo as outras atividades pra isso. Então tu senta a criança ali numa rodinha, no semicírculo, sei lá o quê. E aí, porque elas são muito pequenas, elas não têm essa compreensão do tempo do outro, de esperar o outro falar, é uma coisa um pouco difícil. Tu tem alguma coisa, tipo, sei lá, um bastãozinho colorido, um ursinho, uma bolinha bola. Colorida. É, eu sempre fazia com uma bola, porque daí a criança ia lá, ela pegava a bola, ela falava. Às vezes eu fazia, marcava na mão, assim, o tempo, pra mostrar que ela Isso. tinha que acabar, pra dar o tempo da outra
e
criança.
E a outra criança consegue entender. Ah, não sou eu que tô com a bola, então não sou eu que vou falar agora. E se ela se passa e fala, tu diz, ó, fulaninho. É a Joaninha ali que tá com a bola. Espera a tua vez, tu vai, já vai ganhar a bola. E aí as crianças entendem,
Exato.
Né?
E isso tem muito a ver com o estado de desenvolvimento da criança, com como ela vê ela e os outros, enfim. Que é algo que eu espero que o cara que tá jogando D&D já tenha superado. Que o D&D, assim, a compreensão mínima do D&D, ela já exige que tu não precise mais da bolinha pra saber quando é a tua vez de jogar. Mas aparentemente não, porque as pessoas estão reagindo ao fato de que o Daggerheart não tem iniciativa, do mesmo jeito que a minha turma de jardim de infância reagisse se eu esquecesse a bolinha colorida, entendeu? Porque é o caos de, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai falar? A bolinha não Sim. veio. É o mesmo pânico generalizado.
É, não, maluquice.
Tipo, o mais engraçado pra mim é que mesmo com as crianças e mesmo quando tu esquecia o negócio, eventualmente tu arrumava um outro jeito e negociava uhum. e tu conseguia fazer. O fã de D&D, ele não consegue ver que existem outras possibilidades. E, gente, eu não... Como é que é a mesa de vocês? Se... Até porque a iniciativa, ela só vale pro combate, certo? Vocês estão constantemente em combate? Porque o resto do tempo, como é que vocês decidem quem vai falar? Vocês rolam iniciativa pra tudo? Eu, de fato, eu tô intrigada. Eu quero o Globo Repórter. De novo, Globo Repórter. Como funciona a ordem de falar das pessoas? Vocês se inscrevem? O que que tá acontecendo, gente? Porque é normal, tu senta com as pessoas... A gente tá aqui, eu e a Renata, a gente não tá nem se vendo. A Renata começa a falar, eu cala a boca. Eu começo a falar, Renata, cala a boca. E a gente continua. A gente não rola iniciativa pra saber quem vai falar no Caquito.
Nossa, seria incrível. Só que não, incrível de um jeito horrível.
É tipo, não, faz sentido pra ti? Como é que as pessoas conseguem jogar se a iniciativa é a única coisa que impede elas do caos completo?
Isso aí é aquela mentalidade do jogador de D&D de que tudo tem que ser resolvido dentro da mesa com regra do jogo. Então, qual é a ordem que a gente vai jogar? Não pode ser uma ordem do metagame em que a pessoa tem uma ideia e ela diz, eu tenho uma ideia, eu quero fazer um negócio agora, beleza, galera? E aí ela vai lá e faz. Não, tem que ser uma regra do jogo pra que tudo aconteça dentro do jogo. E um outro exemplo disso que tava rolando no Twitter era um print de uma moça falando que, na mesa dela, o jogador que tava jogando de Ladino arruinou a sessão porque os personagens estavam tudo dormindo, o Ladino acordou e resolveu a dungeon inteira sozinho, enquanto todos os personagens estavam dormindo. E a pessoa tava puta e, na próxima sessão eu vou matar ele, não sei o quê. Em nenhum momento as pessoas pararam e falaram, cara, não é legal tu sair e resolver tudo. Tipo, a dungeon é pro grupo, vamos resolver no grupo, espera todo mundo acordar e vamos.
Era tudo que tu tinha que dizer, não, tu não vai, veja bem.
Porra, não. Porque a pessoa ficou dizendo que não, o narrador tentou impedir, colocando umas dificuldades muito altas. Mas aí a pessoa passou, porque tinha ficha combada e passou as dificuldades altas, foda-se. Que nem eu jogando Baldur's Gate, somando 12 na porra das rolagens do meu rogue pra abrir uma fechadura, tá ligado? É isso.
Interrompe a narrativa. Alguns programas atrás a gente falou sobre feedback e a gente disse que a gente não estava falando sobre a pessoa ser babaca. Porque se a pessoa tá sendo babaca, tu para a mesa, interrompe na hora e fala, e serve a torta de climão. Este é um clássico exemplo de um momento que tu não deve esperar o final da mesa para dar feedback. No instante que um imbecil virou e disse, eu não vou fazer toda a dungeon sozinho, enquanto todo mundo tá dormindo, como se os personagens estivessem de fato dormindo e não pudessem acordar para resolver nada, tu diz, não, meu amigo, vamos conversar sobre essa tua necessidade de ser o centro das atenções?
Pelo amor de Deus.
Agora, não, parou a mesa, parou tudo, foda-se a iniciativa e o que mais que tiver que ser ou não ser, a gente vai ter que ter uma conversa agora sobre, sei lá, bom senso e respeito às outras pessoas da mesa, que aparentemente tá faltando. Mas é isso, é um exemplo clássico. Se alguém ficou na dúvida naquele programa de que a gente queria dizer com servir a torta de climão, essa é uma torta de climão que ficou aí, ficou devendo.
Sim. Aí a gente continua com outro iluminado que vem falar que o jogo da Daggerheart, ele tem medo de falhar. Porque quase todas as rolagens te dão alguma coisa. Todas elas te dão algum grau de sucesso. E eu acho que a pessoa que fez esse comentário tem que ouvir o Caquita sobre Fail Forward.
E ela tem que ouvir muitos Caquitas, mas esse principalmente.
Sim. Que pra quem não sabe o que é fail forward, é situações que mesmo falhando uma rolagem, falhando um teste, enfim, a história ainda avança, a narrativa avança, tu ainda consegue algum tipo de coisa que empurra a tua personagem, não é aquela coisa de, falhei e nada aconteceu. Não, falhei e algo aconteceu. Normalmente ruim, né, porque eu falhei, mas é algo que ainda assim empurra a narrativa pra frente. E o Critical Role, a gente falou no último episódio que a gente conversou sobre por que o Daggerheart encaixa muito bem com eles. Eles estão ali pra contar uma história. O objetivo deles é que a narrativa flua. Então, pra eles, faz muito mais sentido tu ter resultados no dado em que a grande maioria te dá alguma coisa, boa ou ruim, do que um resultado em que nada acontece. Porque eles querem que coisas aconteçam. Eles estão ali improvisando, criando um show, as coisas têm que acontecer. Se nada acontece, é chato. Quando nada acontece, a história é chata.
O jogador médio de D&D, ele fala muito sobre o medo dos outros jogos de falhar, mas ele nunca olha pro seu próprio medo que os jogadores tenham sucesso, né? Ou a opção do sucesso e a escolha de onde vai vir essa falha, de como vai vir essa falha. É sempre muito complexo, assim. Sempre que é uma troca de, então eu vou falhar aqui pra conseguir isso aqui, ele já fica nervoso. Toda vez que esse poder começa a equilibrar, eu acho que era pra isso que vocês deviam estar olhando, sabe? Uhum. Que isso aí é um medo que vocês têm que ver, ao contrário do medo de falhar do Daggerheart, que é perfeitamente razoável e compreensível, esse medo de sucesso aí é um pouco preocupante. Nessa mesma vibe de ter medo de um certo equilíbrio no jogo, tem o não tem turno, não tem limitação nas coisas que tu pode fazer no turno. Então, no meu turno, eu posso ir lá e fazer 40 mil ações.
Sim.
Sim. A ideia é não ter essa limitação do turno justamente pra que Assim como não tem a limitação da iniciativa, para que justamente as pessoas possam negociar essas ações de um jeito mais fluido e mais em sincronia com a narrativa e menos com esses números arbitrários.
Sim.
Menos preso a essas caixas.
E para que elas possam fazer ações mais épicas também. Porque uma narrativa como a do Critical Role, um RPG que é voltado pro show, ele brilha quando as coisas são intensas, quando tu tem cenas épicas, quando tu tem coisas foda acontecendo. E se a gente se prende, sim, a um jogo como D&D, em que cada passo que tu dá representa uma mecânica dentro do jogo, ah, eu dei um passo, então eu gastei um quadrado do meu deslocamento. Ah, eu quis pular esse negócio aqui, primeiro eu tenho que amarrar a corda, ver se a corda aguenta, e aí eu vou ter que me pendurar na corda, ver se eu consigo, aí eu vou ter que me balançar na corda. Dependendo de quão chata é a pessoa que tá narrando, ela vai fazer cada uma dessas etapas ser um teste. E aí a coisa vai ficar travada.
E tu vai não fazer
só. Tu vai só não fazer, tu vai optar por fazer a coisa mais segura, por fazer, sim, a coisa mais chata, que não é tão elaborada, porque a coisa, uhum, elaborada tem muitos passos. E quando a gente tira essa limitação dessa questão de ações dentro de turno, a gente consegue fazer coisas mais elaboradas. É um dos motivos pelo qual eu acho o Sétimo Mar tão legal. Porque eu tenho uma aposta, eu faço o que eu quiser dentro daquela aposta. Sim. Eu vou fazer uma unidade de objetivo, sim, mas o jeito que eu vou fazer, eu que descrevo. Se eu quiser ser épico e foda e descrever cada coisinha e tal. Pô, na última sessão de Sétimo Mar, a minha personagem, que é a capitã do navio, ela usou a tripulação para substituir os guardas do palácio. Então, eu ia descrevendo que a gente vai se esgueirar por trás do guarda e tal. E aí, pegar ele, bater na cabeça dele para ele desmaiar, tirar a roupa, trocar para o uniforme da guarda, amarrar ele dentro de um closet. Se eu for fazer isso em D&D, eu tenho que fazer um teste para me esgueirar, um teste para acertar o cara, um teste pra ver se ele desmaia, sei lá qual é, como é que faz isso no D&D sem zerar a vida do maluco direto. Um teste pra ver se eu amarro a corda direito e ele não vai se soltar enquanto ele tá dentro da porra do... Sabe? Caralho! E ainda vou levar 10 minutos pra botar a armadura.
Isso, então tu não vai fazer.
Não
eu
vai
acho
fazer.
Que o jeito mais óbvio de enxergar isso, que é o exemplo que a gente sempre dá aqui, é que quando tu coloca essas limitações, essas especificações muito fechadas pra narrativa, é que no D&D todo mundo usa as mesmas duas armas. Porque a tabela de armas faz com que a maioria das outras não valha a pena. E é um fato. Enquanto um jogo como o Dungeon World, que não tem tabela de armas, ele te deixa livre pra te, inclusive, dar um soco sem arma. O Sétimo Mar também, porque não importa a tua arma. E aí te permite usar a tua criatividade pra descrever as tuas ações, né? O teu combate. Que é algo, sim, que um jogo como o D&D vai limitar. E eu acho que todas essas coisas mais abertas nesses outros jogos, elas funcionam porque elas presumem que tu tá jogando de boa fé. Elas presumem que tu não vai abusar do teu poder além do que é previsto no jogo ali, e que ou que, sei lá, qualquer coisa que tu faça vai ser balanceado pelo próprio jogo, justamente porque tu tá jogando pra se divertir com os teus amigos. Ela não presume que tu vai tá tentando roubar e sacanear a narrativa o tempo todo.
Uhum. O jogo presume que tu vai dar espaço pra todo mundo participar, e não só tu ir lá e fazer 30 negócios por 50 minutos enquanto todo mundo ficar te olhando.
É, e eu acho que essa é uma cultura que o D&D não... Eu não sei se ele não tem ou ele não passa, mas ela não tá presente na cultura do D&D, essa ideia. E a cultura do D&D, ela é muito mais antagonística entre o mestre, pejorativo, e o jogador, né? Aqui, ela é visual, tu tem um escudo e as, uhum, pessoas estão do outro lado. Toda
mantém
cultura...
segredo, a rolagem escondida.
Chama mestre, né? É o mestre da dungeon. É o cara que planeja a tua morte, basicamente. Então, eu acho que, tipo, muitas coisas culturais que vêm e que são passadas ali fazem com que tu espere que, se eu tiver a oportunidade de fazer o que eu puder e o que eu quiser, eu não vou parar. Eu não vou me limitar pelo bom senso.
Uhum, eu vou fazer tudo, foda-se.
Porque o jogador médio de D&D faz o quê? Ele faz a dungeon toda enquanto o resto da party tá dormindo, sabe?
É foda.
Essa é a cultura do que o jogo cria. E, ah, minha mesa de D&D não é assim, que bom pra ti, a gente não tá falando da tua mesa porque eu nem te conheço.
Sim. E teve um outro comentário que falava algo do tipo, o jogo, ele tá tentando não antagonizar os jogadores em nenhum momento, em várias descrições, ah, se o jogador falhar, ainda assim, dê alguma coisa interessante pra ele, mas que, né, com um viés negativo e tal, justamente essa questão do fail forward. E eles estão entendendo isso como pegar na mãozinha da pessoa e ficar, ai, me desculpa que tu rolou mal, deixa eu te dar um prêmio mesmo assim. E tipo, as pessoas que olham pra um livro que tá descrevendo um jeito legal de manter a narrativa e de fazer ela rodar, em que todas as pessoas vão se dar bem e que não vai ter essa ideia de um contra o outro, porque tá todo mundo ali construindo a mesma história, elas estão tão imersas nas mesas merda delas que elas não percebem que a mesa é uma merda. Que elas não percebem que a pessoa ativamente te punir e, sei lá, matar teu personagem ou deixar teu personagem desmaiado durante 15 turnos em que tu não vai fazer nada é escrotidão pra caralho.
Sim.
Elas não notam isso. E aí elas veem gente sendo legal e elas ficam, o que é isso? Todo mundo é café com leite neste jogo agora?
Sim. E uma coisa que eu tava pensando, porque a gente falou alguns programas atrás sobre, tipo, como a pessoa não sai do D&D porque ela quer manter um poder. E eu tava conversando sobre isso com a Rai, e uma coisa que ela comentou que eu não tinha parado pra pensar, que isso também vem, às vezes, do jogador que aprendeu a regra e aprendeu o D&D e essas coisas todas pra se defender do narrador hostil, né?
Uhum.
E aí cria uma cultura e um antagonismo constante ali, né? E torna impossível para as pessoas que estão imersas nesse lugar tóxico de ver o quanto não precisa ser assim. Tu não precisa saber as regras para te defender do teu narrador que está usando as regras para te oprimir. Isso é um jeito... Gente, isso é horrível. Não joguem RPG assim. Tanto que o comentário, né, nesse negócio é que o que a gente fez aqui é que o jogador é mais que o personagem, gente. Superem, já deu isso aí. Já foi, assim, essa ideia de... Ah, não, eu só posso fazer as coisas que meu personagem faz.
Sim.
Eu só posso... Deu, né, gente? E essa aqui é a questão. O jogador
Sim.
de D&D médio, principalmente o gringo, ele tá preso.
Ele tá
preso.
Muito atrasado. Eu tava pensando agora que esses tempos a gente até falou sobre categorizações acadêmicas do RPG, pra entender o RPG como objeto de estudo e tal. E eu acho que isso faz muita falta em horas assim. Que a pessoa que tá jogando, ela não entende o que ela tá jogando. E ela não entende que o RPG já evoluiu e ele deixou de ser, de seguir aquela mesma lógica que ele seguia lá no D&D, no AD&D, sei lá, entendeu? Só que não existem esses estudos, e aí as pessoas não entendem que a ideia de como os RPGs se organizam já mudou. E claro, vai ter jogo baseado em AD&D que vai ser desse jeito, mas a grande maioria numérica de jogos que estão sendo lançados não é mais assim. Não é tão definitiva, mestre e jogadores, né? Calma.
E aí cria essa cultura, principalmente na gringa, eu acho que aqui no Brasil é até um pouco melhor, assim... Não horror melhor, mas é um pouco melhor, que é uma coisa que retroalimenta, né? As pessoas estão presas nesse, sei lá, nos anos 80, elas não saíram de lá, elas acham que o RPG é a mesma coisa, ele não saiu dali. Elas não sabem que, tipo, existem coisas, tipo, a questão da iniciativa, faz décadas que as pessoas jogam RPG sem iniciativa, tu achar que isso não funciona... Só faz tu parecer ignorante, assim, tu pode até não saber e não conhecer, mas tu dizer que não funciona um negócio que existe uma vertente inteira, uma galera inteira fazendo há mais de uma década.
Isso é problema de homem também, porque homem faz muito isso, se eu não entendo, logo não funciona.
Sim, que parece o negócio da criança, né?
Sim.
Eles são a turma do jardim de infância, só que eles não saem do jardim de infância, esse que é o problema.
Porque, sei lá, se fosse eu fazendo um comentário sobre uma mecânica que eu não entendo, que eu nunca vi, eu no máximo diria, nossa, não sei como isso funciona, mas eu não presumiria que ela não funciona. Eu só diria que eu não sei como que ela deve funcionar, porque se ela tá aqui é porque ela deve funcionar, né? Alguém deve ter testado isso.
Exato. E assim, vocês querem continuar ignorantes, conhecendo um único sistema e achando que todos os outros não funcionam? Ok, mas enquanto vocês não se derem o trabalho de entender que RPG é mais que só o D&D, vocês não podem dar palpite no jogo dos outros. Vocês não podem entrar na discussão o que é RPG. Se vocês só conhecem um RPG, quando tá todo mundo discutindo o que é RPG e o que não é RPG, vocês têm que calar a boquinha, porque vocês, a visão de vocês é muito limitada e vocês não têm muito a contribuir. Então, vai definir o que é D&D. Se é só que tu conhece, define o que é D&D. E deixa a gente em paz, vivendo a nossa vida, jogando os nossos jogos, que funcionam sim. Eles têm funcionado faz bastante tempo. E vocês podem também descobrir, assim, testar e experimentar de fato, em vez de dizer não gosto sem experimentar, vocês podem experimentar e ver que funciona. Ou vocês podem não acreditar, mas enfim, fechar a boquinha, sabe?
E quem quiser opinar com uma galera legal, quem quiser discutir as mecânicas do Daggerheart e de outros sistemas e ver o que, que será que funciona, o que, que não funciona, o que, que pode ser melhor, vem fazer parte do nosso grupo do Telegram, se tornando um mecenas do Caquitas, pelo Apoia-se ou pelo Catarse. Quem quiser ser nosso parceiro, contratar um episódio, fazer sua propaganda aqui com a gente, manda e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E para falar diretamente conosco, sugestão de pauta, elogios, críticas construtivas, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast ou podem mandar e-mail para caquitaspodcast@gmail.com.
É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.